Olá e sejam bem-vindos ao Curtição com Kirsten, o podcast que te leva do início até o final da carreira da atriz mais triste, solitária e deprimida de Hollywood, Kirsten Dunst. O meu nome é Lucas Vasconcelos Silva.
Eu sou Isabela Nunes.
E eu sou o Luca Bardini.
E estamos de volta, pessoal. Isso mesmo, estamos de volta. A gente já gravou alguns episódios ano passado, né? A gente gravou um montão de episódios, acho que foi uns 6, 7. Todos eles estão no ar, estão em alguma subcamada secreta da internet, vocês podem pesquisar. A qualidade é horrível. Mas a grande novidade é que estamos de volta, vamos fazer um reboot. Então a gente vai começar tudo de novo. A gente vai voltar a Kirsten criança, vai ver os dentinhos dela crescendo de novo. E dessa vez a gente tem um produtor, estamos nos profissionalizando. Vou chamar ele para dar um oi. Leopoldo Cavalcante, dá o seu oi aí, meu amigo.
Olá, Lucas. Olá, Isabela. Olá, Luca. Como vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer imenso ter sido chamado para produzir esse podcast que eu tenho tanto carinho, que é o Curtição com Kirsten, que eu soube dele que em julho de 2020... O Lucas falou, eu tenho um podcast sobre Kirsten Dunst. Eu falei, tá, você tava zoando, isso não é possível. E aí eu fui olhar e ele realmente tinha um podcast sobre Kirsten Dunst e eu fiquei muito interessado pela possibilidade desse produto aí, né?
Esse joguinho que a gente tem aqui. Quer falar um pouco da sua relação com a Kirsten, Leopoldo? Acho que seria bacana pro pessoal entender.
Minha relação com a Kirsten era nula. Eu não lembrava o nome dela, do rosto dela, até você falar que você tinha um podcast sobre ela. Aí eu fiquei, putz. Ela fez Melancolia, né? É um filme legal. Aí depois eu fui vendo tudo que ela fez e viciei, comecei a assistir todos os filmes que vocês vão recomendar e que já falaram. Fiquei nessa, a Kirsten parece uma pessoa legal. E ela realmente é deprimida, triste, solitária. E eu fiquei, me interessei. Bacana. E aí acho que cria essa relação a partir do nada,
exatamente,
né? Como tudo na vida.
Exatamente. E é interessante porque, bom... acho que vale a pena a gente, nesse episódio piloto, né? A gente dar uma passada em por que a gente escolheu a Kirsten e, principalmente, como eu, a Isabela e o Luca nos conhecemos, porque é uma história meio bizarra e eu acho super fofa. Então, bom, Isabela, você quer contar como a gente se conheceu?
Quero, que é uma história muito maluca. Quer dizer, nem é tão maluca, mas acho que é uma amizade que não teria acontecido se não fosse pela pandemia.
O Luca tá falando que é maluca, sim.
Um fun fact é que a gente não se conhece pessoalmente. A gente é, tipo assim, melhores amigos e a gente nunca se viu. Tipo, eu e o Luca, a gente se conhece porque a gente faz a mesma faculdade, que é Letras, na USP. Mas a gente nunca conheceu o Bigode. E, enfim, a gente se conheceu de uma forma totalmente aleatória, que é pelo Letterboxd. Quem não sabe, é um aplicativo pra cinéfilo chato. E, enfim, de repente, um cara lá que chamava Lucas Bigode começou a me seguir, começou a comentar minhas coisas, a gente começou, tipo assim, a conversar por lá. E ok, né, uma pessoa completamente aleatória. De repente, essa pessoa aleatória me chama no Instagram. E eu fico, o que será que é isso? E, enfim, aí a gente começou a conversar, começou a ficar amigo. Aí, de repente, a gente criou um grupo, eu, o Bigode e o Luca, porque eu e o Luca... A gente era muito amigo, e o Bigode também tinha essa relação com ele no Letterboxd. E, enfim, aí de repente a gente tava conversando todo dia sobre filme, sobre cinema e tal, e a gente ficou amigo de uma forma muito bizarra. E, sei lá, acho que foi só por causa da pandemia. Quer dizer, não só por causa da pandemia, mas se não tivesse tido a pandemia, se a gente tivesse, tipo, na vida normal, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de que essa amizade teria acontecido. O que vocês acham disso?
Eu acho que teria. Eu acho que teria rolado, mas é uma amizade virtual, né?
Sim.
Até porque não teria como não ser, mas é uma amizade bem virtual. Eu acho que... Acho que teria rolado, sim.
Acho que teria sido, tipo, menos intensa, porque a gente tava com muito tempo livre pra ficar conversando o dia inteiro.
Exatamente.
Sem fazer nada.
Eu discordo, eu acho que seria mais intensa. Eu fico imaginando
mesmo?
Como seria... É de verdade, eu fico imaginando como seria se a gente tivesse conhecido no mundo sem pandemia, né? Eu fico imaginando a gente indo em barzinho, a gente indo ao cinema juntos, comentando filmes juntos, assim. Eu acho que ia ter se consolidado bem mais rápido. Já foi rápido, acho que teria sido mais rápido ainda. E acho que a gente estaria ainda mais amigos, se isso lá é possível.
É que você tá esquecendo que eu sou uma pessoa preguiçosa. Você... Eu não teria saído. Sou uma pessoa que eu não conheço, porque eu sou preguiçosa e tímida.
Ah, eu super ia te arrastar, não quero nem saber. Isso é uma coisa que eu consigo fazer, é te arrastar pros lugares, Isabela. Acho que a gente ia conseguir.
Isso é verdade. Mas, ô Luca, então conta, por que que a gente escolheu, tipo, como o podcast surgiu? Por que que a gente escolheu a Kirsten?
Ah, tudo partiu do Lucas, né? Ele começou... Ele chegou, foi praticamente um pitching, né? Que ele chegou com essa teoria maluca, que na verdade não é maluca, ela na verdade tem muito sentido, de que em todos os filmes da Kirsten Dunst, ela interpreta alguém de um jeito ou de outro, uma pessoa super deprimida, solitária, melancólica. E enfim, e quando a gente parou para pensar, a gente percebeu que era verdade, pelo menos a partir dos filmes que a gente já tinha visto, né? A gente conseguiu perceber que era real, que era uma teoria que se validava. Então a gente lançou essa missão de validar toda a filmografia dela a partir dessa premissa, de que ela sempre, de um jeito ou de outro, interpreta uma mulher deprimida, solitária e triste, melancólica. E a gente tá agora nessa missão de provar isso.
Exatamente, exatamente. E eu gosto muito de como o nome do podcast ele é uma... super irônico, né? Porque aqui você nunca curte nada. Só a gente que tá curtindo com ela.
Verdade, verdade.
Gente, eu queria pedir pra você se apresentar um pouquinho. Luca, conta um pouco sobre você, quem é você, o que você faz. Conta aí. Sua relação com a Kirsten, sua relação com a Kirsten também.
Ah, primeiramente, falando da minha relação com a Kirsten, eu acho que o primeiro filme que eu vi dela foi Homem-Aranha. Eu não lembro de ter visto o Jumanji antes, com a maioria das pessoas. Eu acho que eu vi primeiro Homem-Aranha mesmo. Eu fui realmente começar a gostar dela, sabendo quem ela era e tal, depois que eu vi Melancolia pela primeira vez, que eu achei incrível. Não só o filme, mas como também a atuação dela. Eu achei que ela tá sensacional no filme, não tinha como não gostar. E desde então eu virei um fã. Quando eu vi que ela tava em Fargo, eu surtei, fiquei muito feliz. E é isso, minha relação com ela se resume a isso. Falando um pouco sobre mim, eu sou estudante de letras, estou me habilitando em linguística, eu trabalho numa escola atualmente como monitor de língua portuguesa, e é isso, desde que a pandemia começou, o cinema da Kirsten só tem me ajudado e é uma bênção, de fato.
Muito bom.
E você, Isabela?
Enfim, acho que eu vou começar também pela minha relação com a Kirsten, vou imitar o Luca. E na verdade, assim, minha relação com a Kirsten é meio inexistente. Na verdade, eu, sei lá, topei participar do podcast porque o Bigode um dia chegou falando: nossa, e se a gente fizesse um podcast sobre a Kirsten? E eu falei: não tô fazendo nada, né? Por que não? Aí eu fui, mas eu acho a Kirsten legal, quer dizer, olhando de agora, assim, que eu já tive mais contato com ela, mais tempo pra pensar nessa minha relação com a Kirsten. E eu acho ela legal, eu me identifico, porque eu também sou uma pessoa triste, sem motivo, e eu acho ela divertida.
Entendi.
É, o que mais que eu tenho que falar?
Quem é você?
Pergunta filosófica? Pergunta muito filosófica pra um podcast.
Por que você? Como você?
Por que Isabela Nunes? Como Isabela Nunes? Aonde, Isabela Nunes? É uma pergunta boa.
Aonde, Isabela Nunes? Isabela Nunes nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, e foi para São Paulo. Eu faço letras na USP também, sou colega do Luca. Eu faço letras português e inglês. Não faço muito mais coisa da vida, assim. Eu sou uma pessoa muito à toa, mas eu gosto de cinema, gosto de escrever, gosto de literatura. Enfim. Todas essas coisas, gente meio chata. E é isso, né? É isso.
É isso, é isso, é isso. Bom, então, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Lucas Vasconcelos Silva. As pessoas me chamam de Bigode. Então, pro ouvinte que tá aí, eu sou o Bigode. Sempre que tiver uma menção ao Bigode, sou eu. Eu sou natural de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu estudei economia na faculdade. E eu gosto muito de cinema. Eu ajudei a fundar o Cineclube FGV, que é um grupo que gosta de cinema na minha faculdade. A Isabela, inclusive, faz parte. O Luca não, porque o Luca é um babaca. Tô brincando. Eu tenho 22 anos de idade, a minha relação com a Kirsten é um pouco maluca, porque ela começou muito cedo. Minha relação com a Kirsten começou com os filmes do Homem-Aranha, inclusive eu lembro certinho do momento que eu tava vendo Homem-Aranha 3 no cinema, e lá em Pouso Alegre, o cinema, ele tem uma escada no meio da sala, e eu vi o filme na escada, porque eles venderam mais ingressos do que tinha cadeiras, e eu lembro da cara da Kirsten, triste, depois que o Homem-Aranha do Tobey Maguire dá um pé na bunda nela, porque ele pegou a Elizabeth Banks. Não, é a Jessica Chastain, não é?
Dallas Howard.
É a genérica da Amy Adams, né?
Exatamente.
Porque todo mundo sabe disso. Existe a Amy Adams, uma grande atriz. Aí existe a genérica dela, que é a Jessica Chastain. E aí existe a genérica da Amy Adams, que é a Bryce Dallas Howard, que fez Homem-Aranha 3 e Jurassic World.
E Black Mirror,
exatamente. Bom, acho que é isso a nossa apresentação. Eu queria fazer uma take aqui, só. Estou muito ansioso pro Solar Power e vai sair enquanto a gente estiver gravando. Então vai ter um episódio que a gente vai meio que cagar pra Cristo e falar só de Solar Power.
Nossa, sim, eu não quero nem saber, eu tô muito ansioso.
Complicado. Mas vamos então, pessoal. Bom, eu vou pedir pra Isabela também dar uma passadinha em como é que vai ser a dinâmica, porque pra esse reboot, a gente deu uma mudadinha no esquema, a gente tá um pouquinho mais sharp, um pouquinho mais ágil nos nossos comentários. Por exemplo, a gente planeja agora o que a gente vai falar antes do filme, do episódio, porque era uma várzea sem tamanho o que a gente fazia antigamente. E a gente também mudou um pouco a perspectiva, a gente não vai fazer todos os filmes da Kirsten, a gente só vai fazer alguns filmes dela, a gente tem um critério para escolher os filmes que a gente vai fazer.
Pra tristeza do bigode.
Eu me opus, eu queria fazer tudo que ela aparece, então não vai ter o clássico Fogueira das Vaidades, por exemplo.
Infelizmente.
O melhor filme do Brian De Palma de todos os tempos. Brincando. E a gente também decidiu fazer a Kirsten por blocos. Então, a gente vai... Bom, a Isabela vai explicar melhor. Como é que vai ser, Isabela? Conta aí.
Então, é que da outra vez, quem tava acompanhando a gente talvez tenha percebido que a gente passou muito tempo falando sobre filmes muito nada a ver, em que a Kirsten, tipo assim, quase não aparecia, ou apareceu por 3 segundos, ou enfim, nem tinha falas e tal. Assim, era muito útil pro bloco Curtição, ó, Dentição com Kirsten, que vai vir no próximo episódio. Mas para os outros fins do podcast não era muito legal. Então, dessa vez, a gente estabeleceu um critério, que é a gente só vai ver os filmes em que a Kirsten conseguiria competir em um festival, assim, pelo papel de melhor atriz ou de melhor atriz coadjuvante. Então, ela tem que ter algumas falas e tem que ter uma aparição um pouco significante. Daí, o quê? A gente também percebeu que a Kirsten, a filmografia dela... É meio bizarro, assim, é meio concentrado. Ela faz um monte de filme ruim, aí de repente ela faz uns 20 filmes bons de uma vez, assim, um atrás do outro, e depois volta para um monte de filme ruim. Então a gente pensou, isso não é muito legal, né? É melhor a gente dividir. Então, em vez de a gente seguir a ordem cronológica, como a gente estava seguindo outra vez, a gente separou os filmes da Kirsten em blocos. E aí, enfim, a gente vai começar com os filmes da Kirsten criança, que já vai começar no próximo episódio agora, que é filmes tipo Entrevista com o Vampiro, Jumanji, essas coisas e tal. Aí depois vai vir os filmes que ela fez com a Sofia Coppola, que acho que todo mundo conhece, né? Deve conhecer, Maria Antonieta, Virgem Suicidas, nananã. E depois a gente vai vir com os clássicos do Homem-Aranha, que são os preferidos do bigode.
Vambora.
Que da outra vez a gente estava muito ansioso para chegar nesses episódios e não chegava nunca. Então dessa vez a gente fez um esquema para chegar mais rápido também. Enfim, aí depois vai seguindo. Filme de adolescente, que ela fez uns filmes muito nada a ver. Tipo, tem um filme que ela faz... Como é que é aquele? Que ela tá grávida.
15 and Pregnant.
Isso, um filme muito aleatório.
Gravidez adolescente.
Mas é muito divertido. E aí depois, enfim, vai vir filme cult, filme farofa. A gente também vai ver um pouquinho da Kirsten na televisão, as coisas que ela fez, tipo Fargo e aquela série, acho que ela que tá produzindo, né? Aquela How to Be a God in Central Florida. É, depois a gente vai discutir também um bloco que o Bigode criou, que é a Kirsten na moda.
Exatamente. A Kirsten, ela tem uma participação bem legal em, tipo, peças da Vogue, assim. Acho que muito por conta da Sofia Coppola, da proximidade com ela. A Sofia Coppola é uma pessoa razoavelmente importante no mundo da moda. Então, a Kirsten tem uma certa aderência nesse espaço. Eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha, pelo menos dar uma comentada. Trazer uma galera, assim. Pô, não sei quem tem de moda, vamos chamar, vai ser massa.
Inclusive, essa é outra novidade, que no outro... Quer dizer, como a gente estava fazendo antes, a gente não tinha convidados. E dessa vez a gente vai tentar trazer mais gente para discutir a Kirsten com a gente.
Exatamente.
Enfim, vai ser muito legal. E aí a gente vai terminar, depois de todos esses blocos, a gente vai terminar com o filme em que a Kirsten tá mais triste, mais deprimida, que é o Melancolia, do Lars von Trier. Então vai ser legal ver o desenvolvimento da tristeza da Kirsten até chegar nesse ápice, assim.
Vai ser bem triste, né? O Melancolia não é exatamente um filme legal, feliz, assim, né? Vai ser meio bad acabar com ele. Mas o bom é que depois a gente já engata, a gente ainda tá no processo de decisão, né? Mas a ideia nossa é a gente achar outro ator ou atriz e engatar, não é mesmo?
Sim, o podcast vai continuar pra sempre, infinitamente, até a gente achar coisa melhor pra fazer.
É. O Luca, a ideia dele é trazer a Cate Blanchett.
Isso aí. Né? Grande Cate Blanchett.
Eu gosto muito do nosso nome, então eu vou fazer uma força pra ser a Kristen Stewart.
Também
é. E aí mudar de curtição com Kirsten pra curtição com Kristen, e aí vai ser perfeito.
Mano, sabe o que a gente podia fazer? Agora já lançando a ideia aqui ao vivo, ao vivaço. Se a gente conseguir algum público, se alguém assistir a gente podia, tipo, escolher alguns atores e deixar pro público resolver qual que a gente ia fazer. Pode porque ser. Senão vai dar briga, porque cada um tá fazendo lobby pra uma pessoa diferente. Então,
eu já vou lançar aqui minha candidatura, pra quem estiver ouvindo. Acho que isso é legal. A gente pode todo episódio dar uma advogada em prol do nosso próximo. Eu vou lançar minha candidatura aqui oficialmente, que vai ser o Denzel Washington. Não ligo.
Ué, e a Kirsten?
Ah, eu vou trair a Kristen Stewart. Vou trair a Kristen Stewart. Estou lançando aqui oficialmente a minha candidatura pro Denzel.
Meu Deus.
Olha só, eu continuo firme e forte com a Kate. Semana passada eu vi um filme dela maravilhoso que eu preciso discutir ele com alguém. Se chama Manifesto. Nem sei dizer se conta como filme, mas enfim, na minha cabeça conta. E eu faço questão de discutir ele em algum momento com vocês, custe o que custar.
Isabela, você já tem ideia?
Eu não sei, eu tava pensando no Nicolas Cage. Mas não vou me comprometer com ele, porque eu ainda vou pensar.
Entendi. Então é isso. A brincadeira aqui agora vai ser todo final de episódio. A gente vai ter que dar uma advogada em prol das nossas escolhas, certo? Então, ó, eu sou o Denzel Washington, o Luke é a Cate Blanchett, a Isabela vai decidir ainda. Mas, sabe, é igual candidatura pra presidência. Se você demora mais, tem menos aderência no voto, né?
Uhum.
Aí é com você.
Mentira, é qualidade acima de quantidade sempre.
Ah, sempre. Entendi.
Ah, me poupe.
Então, pessoal, pro nosso querido ouvinte, é isso. Esse primeiro episódio é bem curtinho, é mais pra gente se conhecer, pra gente entender qual que é a vibe de vocês e pra vocês entenderem qual é a vibe da gente. A gente vai gravar periodicamente, esse é o termo que eu vou usar pra não criar um compromisso bizarro que a gente não sabe se vai cumprir ou não, mas periodicamente a gente ainda vai entender isso e espero tê-los aqui pra acompanhar nossa jornada rumo à tristeza e à solidão. É isso. Querem mandar um tchau, um abraço? Luca, quer mandar um abraço pra alguém? Pode mandar.
Eu não quero, não.
Não quer, não?
Quero mandar um abraço pra vocês, que tô com saudade.
Ah, que fofura.
Fofo, também. Eu queria mandar um abraço pro nosso quase único ouvinte do podcast, que é o Ben 10.
Grande Ben 10, verdade.
Perfeito.
Ben 10 é a maior piada interna nossa. né, é o ouvinte nosso, 01, ele com certeza estará para ver o nosso reboot.
Sim, inclusive, sim, a gente precisa convidar ele para participar aqui, acho que ele mereceu o cargo de convidado.
Ele merece muito ser o primeiro convidado, na minha opinião.
Exatamente. Eu queria mandar também um abraço pro nosso querido Leopoldo Cavalcante, que está nos produzindo. Ele é ex-VJ da MTV, trabalhou muito tempo no Multishow. E agora tá aqui, tá com novos projetos e abraçou essa ideia. Eu sou muito grato a ele por tudo. Então, um abraço pro Leopoldo.
Muito obrigado, Lucas. Eu queria dizer que depois da MTV, do Multishow, eu trabalhei um pouquinho no BBB. E agora que acabou essa última edição, eu achei de bom tom vir falar sobre Kirsten Dunst. Porque me parece o mais próximo de BBB que a gente tem.
Exatamente,
no mundo do cinema.
Passou uma experiência também no mercado financeiro, né? Passou uns 6 meses no mercado financeiro, aprendendo um pouco, né?
Eu fui day trader, né?
Ah, pode crer.
Acho que é um hábito que eu nunca, deixei de ter.
Pode crer. É isso, galera. Espero que vocês gostem. Espero que vocês ouçam. E espero que vocês fiquem conosco. Um beijo no coração de vocês. Tchau!